Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
4 pessoas ficaram feridas em um acidente entre um carro e um caminhão na BR-376 em Marialva, no norte do Paraná, hoje de manhã. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o automóvel não conseguiu frear e bateu no rodado traseiro da carreta que cruzou a rodovia ao sair do pátio de uma empresa. E um homem de 25 anos morreu e outras 6 pessoas ficaram feridas no acidente ontem à noite na PR-280, entre Vitorino e Renascença, no sudoeste do estado. O homem era passageiro de um carro que bateu de frente com uma caminhonete. O motorista do carro, de 27 anos, teve ferimentos graves e foi levado para um hospital de Pato Branco. Os 5 ocupantes da caminhonete ficaram feridos levemente e também foram levados até Pato Branco. E a Secretaria de Estado da Educação publicou o edital para a contratação de professores, pedagogos, tradutores e intérpretes de língua brasileira de sinais e agentes que vão trabalhar na rede pública estadual e na rede conveniada de educação do Paraná. A contratação vai ser feita por meio do Processo Seletivo Simplificado, o PSS. O número de vagas depende da necessidade de cada regional. Não há custo para participar. A inscrição pode ser feita para até 2 municípios do mesmo núcleo regional. As inscrições estarão abertas de 1º a 14 de junho pela internet. Anota aí o endereço do site www.pss.pr.gov.br. 10 cidades do Paraná estão entre as que mais geraram vagas de trabalho no país nos primeiros 4 meses deste ano. Confira outros detalhes com Priscila Paganotto.
O Paraná tem 10 cidades entre as que mais geraram empregos formais no país nos primeiros 4 meses deste ano. As informações são de um levantamento do IPADES, o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, com base nos dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. O Paraná encerrou os primeiros 4 meses deste ano com um saldo de 23.159 vagas relativos à diferença entre admissões e demissões. Maringá, no noroeste do estado, foi a cidade com maior saldo, com 1.348 vagas geradas no período, principalmente pela agroindústria e pela indústria metalmecânica. A cidade ficou na 23ª posição entre os 100 municípios que mais criaram vagas com carteira assinada no país. A agroindústria também teve peso nas contratações em Cascavel, em Palotina e em Medianeira, na região Oeste. Já a retomada da indústria de material de transporte, puxada pelas montadoras de veículos, foi responsável por colocar São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, no posto de terceira maior geradora de vagas no estado. Também foram destaques Pato Branco, no sudoeste, pela indústria metalmecânica, e Curitiba, influenciada pelo setor de serviços, em especial hotéis e restaurantes. O diretor-presidente do IPADES, Júlio Suzuki Júnior, afirma que dos 399 municípios do estado, 65% tiveram saldos positivos nos primeiros 4 meses deste ano.
O estado do Paraná vem apresentando uma melhora gradual dos indicadores do mercado de trabalho formal, a ponto de serem registrados em cada mês do primeiro quadrimestre de 2017 resultados positivos, o que não é observado na maioria dos estados brasileiros.
Em Capanema, no sudoeste do estado, boa parte da geração de vagas foi puxada por obras rodoviárias. A indústria do fumo em Rio Negro, na região metropolitana de Curitiba, gerou a maior parte das vagas abertas no município, e a produção de base florestal, com destaque para papel e celulose, contribuiu para o saldo de Telêmaco Borba nos Campos Gerais. Com o bom resultado no emprego, a região metropolitana de Curitiba foi a que mais gerou vagas no país nos primeiros 4 meses deste ano. Foram 2.972 vagas à frente de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que teve resultado positivo de 695 vagas. Priscila Paganotto, da Agência de Notícias do Paraná.
E o governo do Paraná recebeu a direção da APP Sindicato, Sindicato dos Professores do Estado, para uma nova rodada de negociações. Confira informações com Léo Coelho.
O chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, e a secretária de Estado da Educação, professora Ana Séries, receberam a direção do Sindicato dos Professores da Rede Estadual de Ensino nesta segunda-feira, no Palácio Iguaçu, em Curitiba, para mais um debate sobre a pauta de reivindicações da categoria. O governo do estado se comprometeu a levar para a apreciação da Comissão de Política Salarial a equiparação salarial dos agentes de escolas ao piso mínimo regional, bem como a complementação do auxílio-transporte, entre outros itens. Esses dois temas já têm protocolos tramitando na Secretaria de Estado da Administração e Previdência. Waldir Rossoni disse que estão sendo encaminhadas as demandas da maneira que é possível, considerando o cenário financeiro do Estado. Durante a reunião, os secretários também confirmaram ao sindicato que começa no mês que vem o pagamento das promoções e progressões salariais referentes a anos anteriores. O pagamento vai ser feito até o final deste ano. O chefe da Casa Civil e a secretária da Educação ressaltaram ainda que as faltas relativas aos dias 16 e 17 de março deste ano, quando houve greve dos professores e funcionários da educação, vão ser descontadas. Essa decisão foi acordada com os 32 chefes dos núcleos regionais da educação, após uma reunião realizada no início deste mês no Palácio Iguaçu. Em relação ao dia 15 de março, que foi paralisação nacional, vai ser permitida a reposição das faltas já lançadas. E para o dia 28 de abril, também mobilização nacional, o entendimento foi de permitir a reposição. Léo Coelho, da Agência de Notícias do Paraná.
A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, autorizou o reajuste dos planos de saúde em até 13,55%. Esse reajuste é mais que 3 vezes superior à inflação oficial dos últimos 12 meses, que ficou em 4,08%. As operadoras podem reajustar os valores dos contratos individuais e familiares. A decisão deve atingir até 8 milhões e 200 mil usuários em todo o país. Mas o reajuste só pode ser aplicado a partir do aniversário dos contratos. E a ANS pede atenção aos usuários. É preciso conferir se o reajuste foi aplicado corretamente. Vai ser lançado hoje pelo governo do estado o Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública. Ele vai ser ofertado pela Universidade Virtual do Paraná. O termo de cooperação vai ser assinado pelo governador Beto Richa e pelo secretário estadual da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, João Carlos Gomes. E a Justiça Federal decidiu que uma candidata tatuada não pode ser excluída de um concurso da Marinha. Confira outros detalhes com a Cíntia Ribeiro.
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, determinou que a Marinha mantenha em concurso para técnico em enfermagem uma candidata tatuada, mesmo obtendo primeiro lugar na prova de classificação do concurso para a Escola de Aprendizes de Marinheiros. Ela foi considerada inapta para o cargo na Inspeção de Saúde, devido à tatuagem no braço. A candidata alegou discriminação, já que o fato de ter o desenho não contraria as normas de apresentação pessoal dos militares da Marinha do Brasil. O professor de Direito Administrativo, Franklin André Janini, trabalha há 11 anos em cursos preparatórios para concurso público e conta que existem muitos casos no país de candidatos desclassificados por causa da altura ou da idade, que só conseguem assumir a vaga por decisão judicial, especialmente em concursos para a carreira militar.
O caso que mais me chamou a atenção foi em 2014, de uma mulher ter sido reprovada pelo exercício de barras no teste de aptidão física. E na ação judicial, através de um perito, ela provou que o corpo feminino não foi estruturado de maneira que conseguisse fazer esse exercício muito bem. Mas no ano passado, eu lembro pelo menos de uns 3, inclusive esse de São Paulo, que era uma questão de tatuagem.
Segundo o professor Franklin André Janini, a tatuagem não pode ser fator de limitação e acesso ao cargo público, mas existem exceções.
Ela não pode ferir os atributos e a estrutura social. Ela não pode, por exemplo, ser incentivadora a um feminicídio, a questão de preconceito de gênero. Se o cara coloca, por exemplo, na tatuagem, morte aos nordestinos, aí sim ela é considerada fator de impedimento para o cara entrar.
A relatora do caso no tribunal, desembargadora federal Vivian Josete Pantaleão Caminha, confirmou a sentença da primeira instância, considerando que o Supremo Tribunal Federal já decidiu, em repercussão geral, que os órgãos públicos não podem desclassificar candidatos que tenham tatuagens, desde que o desenho não viole nenhum valor constitucional. De Brasília, Cíntia Ribeiro.
Você confere daqui a pouco aqui no Paraná de Hoje. Uma proposta do Tribunal Superior Eleitoral mobiliza os deputados do Paraná. E o Estado regulariza as terras de 600 famílias de pequenos agricultores do Paraná.
Paraná de Hoje volta já.